Senhora presidenta, senadora Ana Amélia, prezados senadores, prezadas senadoras, a imprensa registra que nesse momento o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados estão reunidos com o ministro Gilmar Mendes para discutir a liminar dada ao mandado de segurança impetrado por mim e deferido pelo ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a tramitação do projeto de lei que procurava restringir a criação de partidos, de novos partidos, numa clara retaliação a algumas candidaturas presidenciais, especialmente a organização da Rede Sustentabilidade, liderada pela ex-senadora Marina Silva. Em primeiro lugar, eu quero registrar que não vejo nessa decisão do Supremo Tribunal Federal qualquer indício de crise entre os poderes. Absolutamente. O que nós estamos a ver é o Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição brasileira, defendendo o direito, reconhecendo um direito de um parlamentar que ingressou com mandato de segurança, que se sente constrangido de participar de um processo para apreciação de um projeto claramente inconstitucional. E quero registrar, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, que não é a primeira vez que isso acontece. Em outras ocasiões, o Supremo Tribunal Federal já assim se posicionou. Foi o caso, por exemplo, quando da apreciação da proposta de emenda à Constituição que adotava a pena de morte no Brasil. O parlamentar ingressou no Supremo, o Supremo solicitou informação à Casa e aí o projeto foi arquivado, demonstrando um bom senso de que, reconhecendo o equívoco na apreciação de uma matéria claramente inconstitucional, adotou-se o arquivamento da matéria. Na verdade, não há crise, senador Armando Monteiro, senador Ricardo Ferraz, senador Ciro Miranda. O que há, na verdade, é a manifestação preocupante de um viés autoritário por partidos e por parlamentares que ultrapassam a prerrogativa de parlamentares. É importante dizer isso para percebermos que nós não estamos tratando de um caso isolado. Nós não estamos tratando apenas desse objetivo que constrangeu muitos senadores, constrangeu senadores e está constrangendo senadores do PT, que tem a sua trajetória vinculada à luta pelas liberdades democráticas, mas esse não é um fato isolado. Basta apreciarmos qual é a agenda que se busca colocar na pauta nessa quadra importante da vida do país. PEC 33. O que diz a PEC 33? Busca reduzir os poderes do Supremo Tribunal Federal e retirar do Supremo Tribunal Federal a sua missão de ser a última palavra em matéria constitucional. A PEC 37 busca retirar, reduzir os poderes de investigação do Ministério Público. Ministério Público que foi uma conquista da população brasileira inserida na Constituição de 1988. A regulação da mídia, a tentativa de impor restrições à liberdade de imprensa no nosso país e agora a tentativa de restringir a liberdade de organização partidária, mas não apenas restringir a liberdade de organização partidária, mas restringir a liberdade de organização partidária para atingir determinados projetos de possíveis candidaturas à presidência da República. Porque quando assumi a primeira vez essa tribuna, e isso já tem alguns meses, para denunciar essa manobra que estava sendo urdida na Câmara dos Deputados de restringir a liberdade de organização partidária e atingir, tentar impedir ou dificultar a criação de novos partidos que têm representatividade na sociedade, representam parte do pensamento, ali eu já dizia que eu não, naquele momento eu não entrava no mérito da questão, da decisão se correta ou se incorreta, mas que nós não poderíamos dar tratamento diferenciado numa mesma legislatura para partidos e parlamentares iguais. Nós não podemos, numa mesma legislatura, entender que o PSD pode se organizar e aqueles partidos que assinaram a sua ficha de fundação levam consigo o tempo equivalente de televisão e os recursos do fundo partidário e outros partidos, na mesma condição, na mesma legislatura, não teriam o mesmo direito. E repito, naquela ocasião nem entrei no mérito da questão se correta ou não a decisão, mas que não poderíamos ter tratamento diferente. Estudando o assunto com mais profundidade e visitando algumas decisões do Supremo, quando declarou ilegal, inconstitucional, a lei que buscava impor a cláusula de barreira e a própria decisão na ação direta de inconstitucionalidade movida, no caso do PSD, pude entender que, efetivamente, a questão é muito mais profunda. E o Supremo Tribunal Federal entende o pluralismo político como um fundamento do Estado Democrático de Direito. E a liberdade de organização partidária, ela está fixada no artigo 17. Alguns questionam e buscam ameaçar, o que é muito grave, inaceitável, e certamente não terá nenhum resultado, resolver a questão política através de pressões ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero lembrar que os ministros do Supremo são indicados pela Presidenta da República. A Presidenta da República, eleita com a maioria dos votos da população brasileira, é quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal. E esses ministros são sabatinados e sua indicação é apreciada e votada pelo Senado Federal. Em primeiro lugar, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois, posteriormente, no plenário desta Casa. Portanto, não há que se indagar da legitimidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é claro e precisa ficar claro, porque para alguns parece que não está claro, é que a última palavra em matéria constitucional na República Federativa do Brasil é e deve ser do Supremo Tribunal Federal. E foi por entender que estava se burlando a Constituição brasileira que o ministro Gilmar Mendes entendeu de suspender o processo de apreciação e o fez corretamente. Porque eu pergunto, o que justificaria, senhoras senadoras, senhores senadores, que um projeto dessa magnitude, com tal impacto no sistema político brasileiro, como diz a liminar, e eu vou ler o final da liminar do ministro Gilmar Mendes, fosse apreciado com tamanha correria, com tamanha pressa, a ponto de senador Ricardo Ferraço, desse projeto ser aprovado à noite na Câmara dos Deputados, na mesma noite venha correndo para o Senado Federal, na mesma noite tenha sido lido e no dia seguinte, na abertura da sessão, o vice-líder do governo, senador Gin, já apresentava um requerimento de urgência para apreciação da matéria. Que urgência justificaria tal? Por que não passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde certamente seria derrotado por claramente inconstitucional? Eu tenho dito, senhoras e senhores senadores, que alguns parlamentares estão sim perdendo a medida das coisas. E quando perde a medida das coisas, obriga outros parlamentares, e este é o meu caso, a buscar o apoio do guardião da Constituição, do Supremo Tribunal Federal. Porque até para a imposição da maioria em relação à minoria, há limites. E os limites são os limites da Constituição brasileira. Constituição essa que foi interpretada,
senador Rosenberg,
recentemente,
me permite,
pela ação
uma
direta
parte
de inconstitucionalidade, vou lhe dar uma parte, recente no caso do PSD, e é cristalino os votos do ministro Dias Toffoli, relator da matéria, manifestando a posição clara de qual é a extensão do entendimento do Supremo Tribunal Federal para a liberdade de organização partidária. E nós não podemos, de forma alguma, querer, com a lei ordinária, modificar o entendimento, a interpretação do Supremo recente sobre a Constituição brasileira. E ouço com prazer o senador Aníbal Diniz.
Senador Rosenberg, cumpro o dever de me opor à posição de Vossa Excelência por alguns aspectos. O primeiro deles é porque nós vivemos aqui, no Parlamento, uma espécie de crise de identidade. Permanentemente, nós, parlamentares, reclamamos da invasão das nossas atribuições, ora pelo Executivo, pelo excesso de medidas provisórias, ora pelo Judiciário, dando a última palavra sobre alguns assuntos de constitucionalidade. Até aí, eu não vejo a maior gravidade. O que eu vejo a maior gravidade é quando uma proposição legislativa é apresentada na Câmara, tem a aprovação de 240 votos e tem a urgência aprovada em outubro de 2012, inclusive com apoio do PSDB, essa matéria é aprovada por ampla maioria na Câmara e vem para o Senado. E antes mesmo dessa matéria ser apreciada no Senado, já existe um mandato de segurança proposto por Vossa Excelência para que o Supremo Tribunal Federal impeça a discussão e a apreciação dessa matéria. Vossa Excelência está aqui falando em defesa da democracia e em defesa da liberdade. E eu pergunto aos senhores senadores, é correto impedir que haja discussão nessa casa, inclusive sabendo que o pedido de urgência que foi proposto aqui foi derrotado, não foi aprovado? E ainda assim é tratado como se aqui não estivesse uma comissão de Constituição e Justiça com capacidade para analisar a constitucionalidade das matérias. Então, o que eu quero dizer, a minha opinião é que Vossa Excelência se precipitou, porque poderia muito bem esperar a apreciação da matéria aqui no Senado, e uma vez apreciada, se mantivesse a discordância de Vossa Excelência, aí sim entrar no Supremo Tribunal Federal para ter aí sim a última palavra. Porque nesse momento a questão está sob júdice, porque nós não sabemos se ela vai ser ou não vai ser discutida aqui no Senado, porque um mandato de segurança de Vossa Excelência propôs a não discussão. E a não discussão, para mim, é a prova maior de antidemocracia e de falta de liberdade. Acho que Vossa Excelência, ainda que possa ter tido a melhor das intenções, agiu no sentido de contribuir com a antidemocracia nessa casa, ao pedir que o Supremo Tribunal Federal impedisse a discussão da matéria nessa casa. E, nesse sentido, eu acho que houve um atravessamento do samba em algo que poderia ser feito de outra forma, e aí sim a gente poderia estar acusado, sendo acusado, de algo que a gente pudesse ter cometido. Mas até a reflexão, a discussão aprofundada da matéria não nos foi permitido, porque o mandato de segurança proposto por Vossa Excelência nos impediu da discussão da matéria aqui nessa casa.